Quem tem um porquê suporta quase qualquer como. Seja bem-vindo ao podcast Oliver Talk, seu podcast que descomplica a cultura. Meu nome é Oliver e hoje nós iremos falar sobre a busca de sentido do Viktor Frankl e como pode nos ajudar no mundo profissional, principalmente no mundo profissional, porque quase todos nós trabalhamos. Se não trabalhamos numa empresa, trabalhamos em casa, correto? Mas, em primeiro lugar, falarei sobre o problema relacionado à felicidade e vocês irão entender, certo? Então vamos lá, meus queridos. Pior do que sofrer é sofrer sem nenhum sentido. É isso que o Viktor Frankl define como desespero. O desespero é você ter apenas o sofrimento e não entender o sentido dele e começar a se perguntar: por que isso acontece comigo? Eu sou uma pessoa tão boa. Por que isso não acontece com outras pessoas? Por que isso não acontece com fulano de tal que só faz tudo de errado? Você já está num desespero ou você está entrando no desespero quando você começa a pensar nesse tipo de questão, nesse tipo de fatalidade da vida. Viktor Frankl também coloca o desespero como um dos motivadores para acontecer a depressão, para acontecer as crises de ansiedade e outros problemas parecidos. Então, vamos tentar relacionar isso com o mundo do trabalho e você vai entender o que eu estou querendo dizer. Em primeiro lugar, antes de nós falarmos sobre o mundo do trabalho, vamos pensar na geração pós-década de 90, que foi uma geração em que eles foram ensinados de que eles deveriam procurar a felicidade no trabalho. Eles deveriam procurar a felicidade na profissão, na vocação, ou seja, a felicidade era um objeto externo em que eles deveriam alcançar. Se eles não alcançam esse objeto externo, logo eles não serão felizes. Isso era o quê? Isso era propaganda nas escolas, isso era dito nos filmes, isso era dito nas palestras sobre profissão, ou seja, temos toda uma geração que foi enganada. Enganada. Não à toa, quando nós vemos esses problemas que acontecem no mundo do trabalho, quando o sujeito ele começa a trabalhar e começa a perceber o choque de realidade entre aquilo que foi propagandeado e como funciona o mundo do trabalho, ele começa a ter o quê? Uma série de conflitos internos. Pô, mas me venderam que se eu fosse trabalhar aqui, eu seria feliz. Me venderam que se eu fosse trabalhar numa grande Big Tech, eu só ficaria jogando ping-pong todo dia, ficaria jogando PlayStation 5. E quando ele se depara com a realidade das circunstâncias, o que que acontece? Ele entra em choque. Ele não sabe o que fazer, pois prometeram para ele a felicidade e o que ele está recebendo? Pressão, adversidade, conflito, problemas para serem resolvidos. Ah, Luciano, então você não está colocando a responsabilidade nele. Não é totalmente assim. Querendo ou não, muitas pessoas nasceram ou foram doutrinadas nessa ideia de que elas necessariamente deveriam encontrar a felicidade no trabalho. Esse é o ponto que eu quero discutir com vocês aqui, certo? Esse choque entre a propaganda e a realidade. Algumas pessoas até falam assim: não, para mim, essa pessoa que fica no trabalho ali, fica com depressão, pega um burnout, crise de ansiedade, é frescura. Olha, veja bem, eu não acho que seja frescura. Eu acho sim que tem pessoas que muitas vezes podem usar isso como motivo para não trabalhar. Mas eu não acredito que esse seja a totalidade dos casos. Não é porque algumas pessoas abusam disso que todas as outras, de fato, sejam assim. Não temos mulheres, por exemplo, que usam o feminismo para conseguir vantagem, que falam justamente: olha, estou sofrendo, e não sofrem, não está acontecendo nada para obter vantagens, enquanto as mulheres reais, aquelas que não aparecem na TV e de fato estão sofrendo, só que elas não têm os meios de legislação e de persuasão para poder fazer alguma coisa. Não temos também negros, às vezes muitos famosos, que falam que sofreu racismo, quando a gente vai ver, não sofreu nenhum racismo, e o verdadeiro negro que está ali, que não é conhecido, aquele que sofre racismo, só que ele não tem o meio de persuasão, acontece com ele e ninguém sabe. Só que quem prejudica a causa real são essas pessoas que muitas vezes usam isso como desculpa para obter vantagem. Mas a maioria que realmente sofre com esse tipo de problema não consegue obter vantagem nenhuma. É isso que eu estou querendo dizer. Nesse caso, muitas vezes, quando alguém pode usar ansiedade como muleta, pode de fato ter algumas pessoas que usam isso como muleta, mas eu não acredito que seja a totalidade. Então, em que medida esse sujeito, que é ensinado desde criancinha que encontrará felicidade na vida profissional, ao se deparar com as dificuldades, entra em choque com a realidade e ele começa a desenvolver esses tipos de sintomas? É isso que o Viktor Frankl fala um pouco sobre a nossa geração. Primeiro, que é uma geração esvaziada de tradição, ou seja, ele não sabe em qual lugar ele pode se apegar caso ele tenha algum problema na vida dele. Ele não tem religião, ele não tem tradição. Se ele tem uma família toda desconfigurada, em que o pai briga com a mãe, ou ele nunca conheceu o pai, ou ele nunca conheceu a mãe, ou todo mundo é individualista, ou não existe pelo menos um coleguismo interno ali entre eles. Então, evidentemente que ele acaba se perdendo, ele acaba que dedicando toda a sua vida a encontrar a felicidade no lugar que ele fica mais. E qual é o lugar que ele fica mais? É o trabalho. Esse é o ponto. Veja, pessoal, não estou falando que trabalhar é um problema. Eu sempre vou avisar aqui que sempre há analfabetos funcionais que não entendem aquilo que eu estou falando. Estou levantando esse problema de uma geração inteira que foi enganada. Disseram para eles que não, você será feliz. Se você for trabalhar aqui, você será feliz se você achar a vocação certa. E quando ele começa a trabalhar, ele encontra pressão, adversidade, problemas, etc, 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 e ele se depara. Ora, mas me falaram que era diferente. Por exemplo, eu acompanho diariamente muitas pessoas que têm problemas no trabalho e muitas vezes elas desenvolvem ansiedade, elas desenvolvem frustrações e por aí vai, certo? Alguns anos atrás, ou melhor, algumas décadas atrás, as pessoas sabiam lidar melhor com esse tipo de problema. Por quê? Porque elas sabiam que a felicidade é algo que depende dela, é algo que depende de suas atitudes. Elas não colocavam no outro ou no alguém a sua felicidade. E quando eu estou conversando com essas pessoas, a primeira coisa que eu me pergunto é: ora, quem ensinou para elas que encontrariam a felicidade no outro, ou em alguém, ou alguma coisa, ou na profissão, seja lá o que for? Pois até a pessoa que faz alguma coisa vocacionada, que de fato as suas habilidades naturais ou forjadas, elas se encaixam com a sua função no momento, nem tudo que ela faz é prazeroso. Ou você acha que uma pessoa que está ali de fato na sua vocação não tem que preencher relatório? Eu mesmo aqui, no podcast Oliver Talk, não tenho só esse trabalho, evidentemente, mas eu tenho que fazer muita coisa que eu odeio fazer, como ficar escrevendo no Twitter, no Instagram, ficar enviando e-mail, respondendo muitas vezes problemas burocráticos que acontecem na administração. Você acha que é isso legal? Sendo que a totalidade aqui do meu trabalho na Oliver Talk é cuidar dessas partes, não é nem fazer o podcast. Vocês estão me entendendo? Imagina se eu pensasse dessa maneira. Nossa, eu imaginava que eu só iria fazer o podcast. E alguém iria editar, e alguém iria fazer tudo. Pô, seria uma maravilha, mas a vida não funciona assim, correto? Então, vamos analisar um pouco essa questão da felicidade que foi dita para a geração após a década de 90. Eu acredito que você, meu amigo ouvinte, já deve ter escutado essa frase. Eu escutei na escola, eu escutei em vários lugares, é uma frase popular, e ela diz o seguinte: faça aquilo que te deixa feliz. E nós, muitas vezes, levamos essa frase a sério, em última instância, porque de fato nós não sabemos, ou melhor, nós não temos uma definição clara do que seja a felicidade. E é isso que Sócrates sempre apontava quando ele conversava com alguém. Quando alguém chegava para ele e falava o que era virtude, ele começava a fazer algumas perguntas, o sujeito não sabia mais nem o que era virtude, ele saía correndo. O que é a beleza? O que é a piedade? As pessoas sempre iam embora, porque Sócrates, ele sempre queria definir os termos. Nós não sabemos, de fato, qual que é a definição de felicidade correta. Qual que é a definição de felicidade que eu posso seguir? A de Aristóteles ou de Freud? A de que depende se você é um sujeito virtuoso ou depende se você tem emoções boas. Então, esta frase que diz exatamente isso, faça aquilo que te deixa feliz, eu quero analisá-la em três partes. Em primeiro lugar, é que a felicidade depende de um elemento externo. Então, faça aquilo que te deixa feliz. Ou seja, eu preciso encontrar algo ou alguém que vá me deixar feliz, então nós já temos essa primeira dificuldade. Depende de um elemento externo. Segundo lugar, é que a felicidade, além de depender do elemento externo, vai depender também se este elemento externo te traz sentimentos bons. Porque se você sentir sentimentos ruins, logo você não está feliz, porque a definição de felicidade, que essa frase está pressupondo e que a maioria de nós aprendemos é que a felicidade está relacionada a sentimentos bons. Qualquer sentimento ruim, não sou mais feliz, né? Minha vida já é um problema, já estou complexado. Correto, meus amigos? E em terceiro lugar, é em que medida nós controlamos os nossos sentimentos? Você pode acordar bravo, tem gente que acorda bravo, tem gente que acorda alegre. Tem gente que tá alegre de manhã e à tarde tem uma tarefa para fazer, já tá ansioso. E o que que vai definir se o sujeito é feliz ou não? É por isso que o nosso amigo Aristóteles, você pode ver lá na Ética Nicômaco, que está no Teatro das Ideias, basta você assinar o Oliver Club, vai dizer que a felicidade é um elemento que todas as pessoas procuram e ao investigar como as pessoas podem encontrar a felicidade, ele vai dizer uma coisa muito importante, não se esqueça disso. O caminho da felicidade é forjado pelas virtudes, pois as virtudes são hábitos dispostos ao bem, hábitos nos quais nos mantém firmes, pois a felicidade é algo que não tem mudança. Essa é uma questão muito difícil da gente entender, porque o nosso quesito de felicidade está relacionado a sentimentos. Se eu sinto um sentimento bom, estou feliz. Se eu estou alegre, estou feliz. Se eu estou triste, estou infeliz. Logo, por isso que muitas pessoas seguem aquilo que foram ensinadas. E como elas foram ensinadas, faça aquilo que te deixa feliz. O problema, no geral, é que, na maioria das vezes, nós não fazemos aquilo que nos deixa feliz. Pode perceber que quase grande parte da humanidade não trabalha naquilo que gostaria. Ela trabalha por quê? Porque tem que pagar conta. Porque precisa. Não porque aquilo vai deixar feliz ou infeliz. Deveria ser. Deveria ser. Mas com esta ideia de felicidade atrelada necessariamente ao trabalho, nós ficamos o quê? Frustrados. Nós ficamos o quê? Tristes quando encontramos uma adversidade. Evidente que não estou falando dos casos extremos, né? Quando o sujeito está com burnout, quando o sujeito está com uma crise de ansiedade, pode ser, inclusive, como aponta o Viktor Frankl, esse problema paradoxal de você ter toda uma geração esvaziada de alguma tradição, de prometerem para eles o paraíso na terra quando encontrarem o trabalho perfeito, e quando eles se deparam com a realidade, eles encontram algo totalmente diferente. Nossa, entrei na Google aqui, imaginava que era ping-pong, que era PlayStation 5, e eu trabalho 10 horas por dia entregando o relatório. Esse choque realmente é um problema. Porque enganaram toda essa turma. Todo mundo foi enganado. Todo mundo foi enganado. Esse é o ponto. O que o Viktor Frankl quer nos mostrar aqui? A busca por sentido. Há certos momentos na vida, como aponta o Frankl, que teremos um sofrimento inevitável, Ou seja, aquele tipo de sofrimento que nós não conseguimos escapar, em que as circunstâncias da vida nos colocaram em certas situações que, neste momento, só existe sofrimento. O que nós devemos fazer? Viktor Frankl aponta o seguinte: ou nós entramos no desespero, que é o sofrimento sem sentido, ou nós encontramos um sentido para ter força para enfrentar aquele sofrimento. E é isso que ele fez. Como vocês sabem, Viktor Frankl é um psiquiatra ou um psicólogo que foi fundador da logoterapia e ele foi parar no campo de concentração. Você imagina o desespero daquelas pessoas que estavam ali no campo de concentração. Mas em meio ao desespero, ele encontra um sentido para poder suportar aquele sofrimento e aguentar. Não, eu preciso aguentar até o final, pois tem alguém precisando de mim. Eu preciso aguentar até o final, pois os meus filhos espirituais estão precisando de mim. Eu preciso aguentar até o final, pois meus companheiros que estão presos precisam de mim. Quem precisa de você? Ele conta um caso, inclusive, que uma mãe que perdera o filho mais velho e o esposo e só ficou com um filho paralítico queria se suicidar junto com o filho paralítico, ao ponto que o próprio filho falou: "Não, mãe, não se mate. Eu amo viver." Viktor Frankl, logo em seguida, disse: "Imagine então se você tivesse se suicidado, o que teria acontecido?" Nessa resposta, ela encontrou o sentido. Ela falou o seguinte: "Olha, se eu tivesse realmente acontecido isso, se isso realmente tivesse acontecido, meu filho estaria, além de estar na cadeira de rodas, ele estaria no orfanato, ninguém cuidaria dele." Aí ela encontrou o sentido para o sofrimento: eu tenho que cuidar do meu filho. O ato de se matar seria um ato de egoísmo extremo da minha parte. Foi aí que ela encontrou o sentido. Então eu lhe pergunto, meu caro amigo ouvinte, nesse momento de dificuldade, nesse momento de sofrimento, qual é o sentido que você precisa encontrar para ter forças e transformar o sofrimento em aprendizado? Este é um elemento que só você pode encontrar. Então, pessoal, resumindo o que nós falamos aqui hoje, falamos sobre o problema da felicidade no mundo do trabalho. Falamos sobre o choque da realidade entre a propaganda e as circunstâncias reais da vida. E agora nós falamos sobre os conselhos do Viktor Frankl. Avisos, amigos, o André vai soltar um vídeo no YouTube, lá no nosso canal da Oliver Talk. É um react da entrevista do Dugin para o pessoal do Quinto Elemento. Então, já assinem nosso canal lá no YouTube, Oliver Talk, e vocês aprenderão toda essa questão de globalismo, etc. Vai ser muito legal. Para quem não sabe o que é react, é justamente ele estará vendo a entrevista ali dos dois no YouTube. A entrevista deles ficarão numa janela gigante, na dele numa janelinha, e ele vai comentar. Cada vez que o Dugin fala, ele vai falar um comentário ou outro sobre alguma crítica ou alguma análise, tá, pessoal? Então, compartilhem aí, não esqueça de também comentar aqui no nosso canal da Spotify, compartilhar também o podcast, porque nós só dependemos de vocês, meus amigos. Nós só dependemos de vocês e não temos mais ninguém. Então, muito obrigado e a gente se encontra no próximo podcast. Fui.